O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Você vai ouvir agora o programa compacto da série Um Sonho em Marcha, 80 anos da Coluna Prestes.
Nos anos 20 do século passado, num Brasil dominado pela chamada República Velha, jovens militares percorreram 25 mil quilômetros pregando a revolução e a derrubada do governo do então presidente Arthur Bernardes.
O resultado foi uma das mais extraordinárias marchas da história da humanidade. A Coluna Prestes, que cruzou o Brasil de abril de 1925 a fevereiro de 1927.
Mas o que levou aqueles homens a se rebelarem contra o governo e se aventurarem numa marcha pelo interior do país? Para que essa pergunta seja respondida, é preciso voltar para 5 de julho de 1922.
Naquele dia, explodiu no Rio de Janeiro a Revolução Tenentista, com a rebelião do Forte de Copacabana. Jovens militares de baixa patente planejavam derrubar o governo de Epitácio Pessoa e impedir a posse do presidente eleito, Arthur Bernardes.
A revolta dos tenentes do Forte de Copacabana foi esmagada e o presidente Epitácio Pessoa entregou a faixa a Arthur Bernardes em novembro de 1922.
Escaldado pelo levante de julho, Bernardes governou sob estado de sítio e manteve a suspensão das garantias constitucionais durante todo o seu mandato.
Com esse viés autoritário, o presidente aumentava o número de inimigos e gerava mais insatisfação nos quartéis. Uma nova rebelião militar era questão de tempo.
E ela veio exatamente 2 anos depois do levante dos tenentes em Copacabana.
No dia 5 de julho de 1924, militares rebelados conseguiram tomar a cidade de São Paulo. Foi a Revolução Paulista de 1924.
Durante 3 semanas, a cidade esteve sob ocupação das tropas revolucionárias. Mas a reação do governo foi violenta e São Paulo sofreu um pesado bombardeio aéreo.
Sem condições de continuar mantendo posição em São Paulo, os militares rebeldes deixaram a cidade no final de julho, em direção à Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
3 meses depois, em outubro de 1924, surgiu um novo foco de rebelião militar no Rio Grande do Sul. Entre os líderes do movimento estava o capitão Luiz Carlos Prestes.
São esses dois grupos, o de São Paulo e o do Rio Grande do Sul, que se encontraram em abril de 1925 em Foz do Iguaçu e criaram a primeira divisão revolucionária que passou para a história com o nome de Coluna Prestes.
Os integrantes da Coluna Prestes, 1.500 homens em média, fizeram o percurso de 25 mil quilômetros a pé, ou montados no lombo de bois ou de cavalos.
Na maioria das vezes, a tropa tinha de abrir caminho passando pelo meio do mato, pelo cerrado do Planalto Central, pela Caatinga do Nordeste, subindo morros, atravessando rios.
O professor de História Celso Fonseca dá uma ideia de como era difícil superar esses obstáculos.
Se nós levarmos em conta a extensão do Brasil e a topografia do Brasil, que começa a ser de fato revelada para a sociedade na década de 50 para 60, havia um desconhecimento total.
Embora a saga da Coluna Prestes tenha o seu lado romântico e heróico, nem todos à época viam o movimento com bons olhos. Um dos motivos era que a máquina de propaganda do governo espalhava o medo entre a população.
Foram muitas as ocasiões em que as pessoas fugiam das cidades quando chegava a notícia de que a coluna estava se aproximando, como explica o historiador Antônio Barbosa.
O governo fez uso de todos os instrumentos que ele tinha à sua mão, à sua disposição, para desqualificar, não a coluna em si, mas sobretudo desqualificar os objetivos que nortearam a existência da própria coluna. O governo Bernardes é um governo profundamente reacionário, é um governo autoritário. Para você ter uma ideia, são os 4 anos do país sob estado de sítio, né? Ele ajuda também a difundir uma imagem dantesca da coluna.
A própria tropa revolucionária, no entanto, colaborou para propagar esse medo. Em muitos lugares, a coluna não deixou boas lembranças.
Em 1993, a jornalista Eliane Brum refez o trajeto da marcha. Eliane conta o que ouviu das pessoas que ela entrevistou pelo caminho.
Então imagino o que era uma tropa rebelde chegando num lugar onde as pessoas já tinham dificuldade para comer, o que tinham já era pouco, tinham dificuldade para vestir, onde o animal que a coluna requisitava era o animal que servia não só de montaria como instrumento de trabalho.
Segundo a professora de história Anita Leocádia, filha de Luiz Carlos Prestes, o comando da coluna não admitia nenhuma forma de abuso contra a população, mas não havia como conter alguns excessos.
Quem desrespeitasse famílias, quem, né, cometesse atos, enfim, contra as mulheres, quem roubasse, qualquer tipo desses de infração, era punido com grande rigor pelo comando da coluna.
Voltemos à marcha da coluna Prestes pelo interior do país. Depois de marchar em terras mato-grossenses por todo o mês de maio, a coluna Prestes chegou a Goiás no final de junho. Em 11 de agosto, a tropa iniciou uma rápida passagem pelos estados de Minas Gerais e da Bahia para voltar a Goiás em setembro.
O norte goiano, região onde hoje fica o estado do Tocantins, recebeu a coluna com relativa paz. Com exceção de Taguatinga, onde forças legalistas combateram e venceram um destacamento comandado por Ari Freire, o restante da região recebeu a coluna sem maiores problemas.
Mesmo assim, muitas pessoas fugiram para o mato. Também pudera. Com os boatos que corriam, dando conta de que os soldados da coluna Prestes cometiam os mais diversos crimes, a maioria não estava disposta a pagar para ver.
Em Arraias, no entanto, não houve fuga. Pelo contrário, a recepção foi festiva, com fogos, músicas e aplausos para a coluna.
Depois da recepção calorosa em Arraias, a coluna se dividiu em 3. Um destacamento comandado por João Alberto, a marcha principal comandada por Luiz Carlos Prestes e um terceiro grupo, sob o comando de Ari Freire.
Para Luiz Carlos Prestes e João Alberto, o caminho entre Arraias e Natividade, local de encontro dos 3 grupos, foi tranquilo. Mas para Ari Freire, houve problemas.
Ao passar por Taguatinga, o destacamento deu de cara com milícias do governo de Goiás dispostas a defender a cidade. Eram cerca de 100 homens que se entrincheiraram pelas ruas do povoado.
Depois de 3 combates, muita munição gasta, 1 morto, 1 ferido e 1 capturado, os revolucionários resolveram contornar a cidade e seguir para Natividade.
Natividade é uma cidade fincada entre morros no estado do Tocantins. Fica a 230 quilômetros da capital Palmas em direção ao sul. É uma cidade pacata, com pouco mais de 10 mil habitantes e quase 300 anos de história.
A pequena cidade guarda um belo e bem preservado casario colonial dos séculos XVIII e XIX. Foi ponto de exploração de ouro, mas da riqueza restou pouco. Muitos dos moradores de Natividade já haviam nascido em 1925, quando a coluna passou por lá. Por isso, são muitas as histórias sobre a coluna Prestes.
Em Natividade, Luiz Carlos Prestes e seus homens foram recepcionados por Antônio Viana, maçom, como a maioria da cúpula da coluna, que garantiu que naquela cidade nada de ruim seria feito contra eles.
Mas os relatos em Natividade são um tanto desencontrados. Isamberti Cabelo Rocha, ex-prefeito da cidade e hoje com 83 anos, lembra o que o seu pai falou sobre a passagem da coluna Prestes pela cidade.
Foi duro, matava o gado aí no meio da rua, tirava só um pedaço, deixava o resto para lá. Pintaram o diabo aqui.
Alarico Lino Suarte, de 82 anos, conta o que ouviu de seu pai sobre a coluna Prestes, que passou inatividade quando ele tinha 2 anos. Ele diz que os combatentes não fizeram mal nenhum àquela localidade.
Foram muito, muito bem recebidos na atividade pelo coronel Joaquim da Silva, coronel Antônio Viana, e aqui não fizeram nada de anormal. Respeitou toda a sociedade de natividade.
A coluna Prestes ficou pouco menos de uma semana em natividade e deixou muitas histórias. Dali, a tropa seguiu para Porto Nacional.
A coluna teve em Porto Nacional uma recepção sob as bênçãos dos freis dominicanos. Pelo menos isso é o que todos contam. Mas mesmo com os freis dando seu aval para os revoltosos, como os revolucionários da coluna são chamados pelo interior do país, houve muita gente que fugiu para o mato.
Antes de entrarem em Porto Nacional, os revolucionários receberam um comunicado do frei José Aldrin pedindo que não causassem tumulto na cidade. O padre José Moreira da Silva conta como foi a acolhida dos dominicanos à coluna Prestes.
Os dominicanos do convento escreveram uma carta ao comando da coluna, dizendo que eles tinham uma fama muito ruim de acabar com as famílias, de prostituir, de roubar. E depois eles mandaram uma outra carta dizendo que não era bem assim, eles eram de paz. Então eles receberam como pessoas de paz e não como de revoltosos.
Não houve batalhas na passagem da coluna por Natividade e Porto Nacional. O povo fugiu e as pequenas cidades ficaram vazias. Os moradores mais antigos contam que a recepção à coluna foi boa e a maioria acrescenta que os rebeldes não causaram problemas.
De Porto Nacional, a coluna seguiu para o povoado de Pedro Afonso. As margens do rio Tocantins descansaram e se prepararam para entrar no Maranhão na companhia dos índios Chavantes e Javaés. A primeira cidade a que chegaram era Carolina, a principal do sul maranhense na época.
No Nordeste, a coluna Prestes também esperava uma boa acolhida, por causa da falta de atenção do governo às populações da região.
Mas ao chegar ao Nordeste em novembro de 1925, a coluna encontrou um quadro bem diferente. Com poucas exceções, a recepção aos revolucionários não foi nada amistosa.
Depois de cruzarem o Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte, os revolucionários pretendiam passar rapidamente pela Paraíba, em direção à cidade de Triunfo, em Pernambuco.
Mas foi no sertão da Paraíba, na cidade de Piancó, que a coluna se envolveu num episódio que manchou de sangue a história da marcha.
Piancó é uma cidade simpática, com 10 mil habitantes. Como em outros lugares do sertão, o povo é hospitaleiro, e as ruas calçadas com pedras viram ponto de encontro para as conversas de final de tarde.
Até hoje, o assunto principal nas conversas em Piancó é o que realmente aconteceu em 9 de fevereiro de 1926.
Naquele dia, a passagem da coluna Prestes pelas ruas da cidade terminou com dezenas de homens mortos, depois de uma sucessão de tocaias e execuções a sangue frio.
O principal personagem do trágico episódio da passagem da coluna Prestes pela Paraíba foi o padre Aristides Ferreira da Cruz. Ele liderou um grupo de 12 homens que ficou na cidade à espera da coluna Prestes, e nenhum deles sobreviveu para contar a história.
O padre Aristides era cabra valente, como se diz no Nordeste. Ele teve a audácia de enfrentar a dinastia da família Leite, que durante décadas dominou a política na região de Piancó.
Também não teve medo de contrariar um dogma milenar da Igreja Católica, o celibato. Aristides era padre, mas tinha 4 filhos e vivia tranquilamente com a mulher, uma ex-cantora do coro da igreja.
Curiosamente, quem melhor conta a passagem da coluna Prestes pela cidade não é um piancoense de nascença. O historiador Francisco de Paulo, o Chico Jó, nasceu em Cruzeta, no Rio Grande do Norte.
Para começo de história, Chico Jó sustenta que não era para a coluna Prestes passar por Piancó, mas as circunstâncias forçaram a mudança de planos.
Eles têm notícia de que, na fronteira por onde eles pretendiam passar, as tropas legalistas estavam à espera da coluna. Então ela foi forçada a desviar esse roteiro.
Quando chegaram as notícias de que a coluna Prestes estava se aproximando de Piancó, o padre Aristides começou a convocar gente, mas só 12 homens responderam ao chamado.
No dia fatídico, Piancó tinha virado uma cidade fantasma. De um lado, o grosso da coluna Prestes acampado a 2 quilômetros da cidade. Do outro, o grupo liderado pelo padre.
A recepção não foi nada amistosa. Soldados da coluna foram recebidos à bala e um sargento da tropa tombou morto.
Com a forte reação da coluna, o grupo liderado pelo padre Aristides se refugiou numa casa de onde pretendia resistir. Na tentativa de invadir a casa, outro soldado da coluna levou um tiro e também caiu morto.
A fúria da tropa da coluna aumentou. Os tiros se intensificaram e, por fim, os soldados colocaram fogo na casa. O padre Aristides e seus comandados não tiveram alternativa e se renderam.
Mas a tropa da coluna não deixou por menos. E aí começou o massacre. Ouça a narração do relato de Luiz Carlos Prestes, registrado pela filha dele, Anita Leocádia, no livro A Coluna Prestes.
Em frente da casa do padre tinha uma grande escavação, dessas de tirar terra para fazer reboco de barro para a construção. Aí colocaram o padre com os cangaceiros dele em formação e fuzilaram. Mas havia soldados que, quando entravam na cidade e viam o corpo do sargento, iam meter a espada lá na cara do cadáver, lá no olho do padre, de tão indignados que estavam.
A versão de Luiz Carlos Prestes difere do que se conta em Piancó. Segundo os moradores da cidade, o padre Aristides e seus companheiros não foram fuzilados depois que saíram da casa. Foram amarrados e arrastados para um córrego que corta a cidade. Lá o padre, de joelhos, assistiu à degola dos companheiros. Depois, foi castrado e sangrou até morrer.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.